A cruz e sua sombra. Capítulo 38. Simeão. Simeão era o segundo filho da não amada esposa de Jacó, Lia. Ele era um homem de fortes paixões. Sua vida, e a da tribo que leva o seu nome, contém algumas das manchas mais sombrias da história do antigo Israel. O pecado que coroou a vida de Simeão foi o assassinato dos homens de Siquém. Levi estava aliado com Simão nesta obra perversa, mas Simeão parece ter sido o espírito principal, pois o registro divino sempre menciona seu nome primeiro ao falar do pecado. Há algo triste em todo o caso. O príncipe de Siquém abusou de Diná, a única filha de Jacó. É fácil imaginar como uma única irmã seria amada e estimada por seus irmãos, e especialmente pelos filhos de Lia, que também era a mãe de Diná. Quando Jacó repreendeu Simeão e Levi pelo assassinato, sua única resposta foi: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? O amor por sua irmã evidentemente provocou o ato de vingança. Eles também desejavam resgatá-la, pois Diná tinha sido seduzida para ir à casa do príncipe de Siquém, e depois do assassinato, Simeão e Levi a trouxeram para casa com eles. As palavras dirigidas a Simeão por Jacó mostram que Deus não passa por alto o pecado de ninguém. O fato de que sua única irmã fora abusada não era desculpa para cometer esse terrível ato de vingança. Quando os filhos de Jacó se reuniram em torno da cama de seu pai para receber sua bênção de despedida, a visão de Simeão e Levi trouxe vividamente para a mente do patriarca moribundo o detalhe desse assassinato cometido cerca de 40 anos antes, e ele exclamou: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. E como se encolhesse diante do próprio pensamento de que seu nome estava manchado por seu procedimento perverso, ele continua: no seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa derrubaram muros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Ambas as tribos foram divididas e dispersas, mas de forma bem diferente. Os levitas ocuparam posições de honra e foram espalhados pelo país como educadores e sacerdotes religiosos. A dispersão da tribo de Simeão surgiu de elementos corruptores na própria tribo, o que reduziu seus números e finalmente resultou em lançá-los fora de sua herança. Quando a terra foi dividida entre as diferentes tribos, a de Simeão não foi dada nenhuma parte. Mas como o lote de Judá era muito grande para aquela tribo, Simeão recebeu permissão de ocupar uma porção da herança de Judá. Depois, alguns dos simeonitas foram obrigados a buscar um novo território e foram assim separados do resto de seus irmãos. Nos escritos de antigos médicos judeus, afirma-se que a tribo de Simeão tornou-se tão apertada em suas habitações que um grande número deles foi forçado a procurar subsistência entre as outras tribos por ensinar seus filhos. Verdadeiramente foram divididos em Jacó e espalhados em Israel. Quando Israel foi contado no Sinai, Simeão tinha 59.300 homens de guerra. Apenas duas tribos a superavam em força. Mas quando Israel foi novamente numerado em Sitim, Simeão era o mais fraco de todas as tribos, com apenas 22.200. Por que essa grande mudança? Os homens fortes de Simeão não sacrificaram suas vidas no campo de batalha, lutando pela honra de Deus. Eles foram mortos por causa da licenciosidade de seus próprios corações. O capítulo 25 de Números relaciona a triste história da ruína de Simeão. Tem-se a impressão pelo registro que os principais homens de Simeão foram os líderes naquela grande apostasia. Eles se tornaram uma presa para as prostitutas midianitas. Verdadeiramente, a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. Salomão, o mais sábio dos homens, que foi 3 vezes chamado a amado de Deus, tornou-se um escravo da sua paixão, e assim sacrificou sua integridade ao mesmo poder enfeitiçante. As margens do Rio do Tempo estão cobertas com os destroços de personagens que foram encalhados sobre a rocha da condescendência sensual. Israel tornou-se presa da licenciosidade antes de serem levados à idolatria. Quando os desejos licenciosos governam o coração, outros pecados seguem rapidamente. Bem-aventurados os puros de coração. O que domina seu espírito é maior do que aquele que toma uma cidade. Mas, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Alguns supõem que a omissão do nome de Simeão na bênção de Moisés se deveu ao desagrado de Moisés pelo comportamento da tribo em Sitim. Pouco se fala sobre a posição tomada por esta tribo quando o reino foi dividido. Mas há duas referências que parecem indicar que sua simpatia era com o reino de Israel. A mesma disposição destemida e guerreira manifestada nos pecados declarados cometidos por Simeão estava na vida de Judite, usada para proteger o povo de Deus. Não se sabe ao certo se o livro apócrifo que tem seu nome é uma história ou um romance histórico, mas a partir do registro ali encontrado, Judite sempre permanecerá uma das figuras proeminentes entre os libertadores de sua nação. Ela, como Jael, matou o líder do exército dos inimigos. Ela fortaleceu-se para sua tremenda façanha por meio de oração ao Senhor Deus de meu pai Simeão. Também em sua oração ela fez alusão ao massacre em Siquém. A história de Judite, que como Esther arriscou sua vida pela libertação de seu povo, está em belo contraste com o registro do rumo perverso seguido por Simeão e seus descendentes. No Targum Pseudo-Jônatas, são Simeão e Levi que planejam matar o jovem José. E Simeão amarrou José antes de ser baixado no poço em Dotã. Isso foi apenas cerca de 2 anos após o mesmo homem ter planejado e executado o assassinato dos homens de Siquém. A memória deve ter trazido todos esses eventos de forma muito vívida à mente de José enquanto estava diante de seus irmãos e ordenou que Simeão fosse preso como refém diante dos olhos dos próprios homens que uma vez o viram amarrar José com a intenção de matá-lo. Alguns podem achar estranho que o nome de um homem que ficou conhecido apenas por assassinato e pecado esteja inscrito em um dos portais da Cidade Santa de Deus e que uma 12ª parte dos 144 mil entrará na Cidade de Deus portando o nome desse homem. Mas o fato de alguém ter cometido pecado nunca o excluirá do reino de Deus. Todos pecaram. É um pecado não confessado que impede alguém de receber a vida eterna. Jesus é o único nascido da mulher que é sem pecado. Somente ele, de toda a família de Adão, durante toda a eternidade, terá um registro de vida descoberto. Nenhuma parte de seu registro será coberta, mas nosso registro de vida manchado pelo pecado será coberto pela justiça de Cristo. O sangue de Cristo pode purificar do pecado mais obscuro, e mesmo os assassinos podem entrar no céu, não como assassinos, mas como pecadores perdoados. Pois ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Recolhidos do meio do pecado e da maldade da última geração, haverá 12 mil redimidos que, por virtude do sangue de Cristo, serão enxertados na tribo de Simeão e, durante toda a eternidade, representarão a tribo na terra renovada. Resumo. Simeão teve 6 filhos, cujos descendentes formaram a tribo que levava seu nome. Gênesis 46, verso 10. A tribo contava com 22.200 homens quando entraram na Terra Prometida. Números 26, versos de 12 a 14. Judite, a única personagem notável da tribo, matou o líder do exército dos inimigos. Juízes 13, versos de 6 a 14.